O Instituto Trata Brasil divulgou nessa semana um raio-x aí do saneamento básico brasileiro, né? Só para você ter uma ideia, segundo o Instituto, apenas 45% do esgoto gerado no Brasil passa por tratamento. Complicado, hein? Fora que uma boa parte não é captado, né? Porque você, para fazer o tratamento, você tem que fazer também a captação do esgoto. Né, trocando em miúdos, ou seja, outros 55% são despejados diretamente na natureza e sem absolutamente nenhum tipo de filtro nem nada, né? O que corresponde aí a cerca de 5 bilhões e 200 mil metros cúbicos de água por ano, ou quase 6 mil piscinas olímpicas. Meu Deus do céu.
Tudo isso.
De esgoto por
esgoto
dia.
Espalhado.
Isso por dia, tá? É. Quer dizer, 6 mil piscinas olímpicas por dia sendo despejadas na natureza, absolutamente sem tratamento. É um retrato triste, né? Em pleno século XXI a gente vê uma situação dessa no nosso país. Bom, nós vamos conversar com o Edson Carlos, ele que é do Instituto Trata Brasil, e vai detalhar pra gente não só esses números, como outros dados importantes aí que o Instituto coletou nesse levantamento. Edson Carlos, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso Com a Palavra dessa manhã de sexta-feira.
Bom dia, eu que agradeço, é sempre uma honra poder falar contigo, com seus ouvintes.
Edson, vamos começar, quer dizer, é um retrato que é muito triste de se ver. Agora, o Brasil, comparado a outros países, especialmente vamos falar de países, né, que estão em desenvolvimento, como é o caso do nosso, a gente também, nesse ranking, está muito abaixo do que outros países semelhantes a nós já estão em termos de saneamento?
Infelizmente, sim. Se a gente comparar só com países vizinhos aqui, o Chile, por exemplo, já resolveu esse problema já há alguns anos, a Argentina está bem mais avançada, mesmo a Colômbia. Então, nós ainda estamos bem atrás de qualquer país desenvolvido, qualquer país europeu, América do Norte. Mas mesmo comparando com vizinhos da América do Sul, o Brasil ainda precisa caminhar, principalmente no indicador de coleta e tratamento de esgoto, que está muito atrasado, né? Agora que a gente chegou à metade da população com coleta de esgoto, então significa que metade do país, o esgoto acaba saindo das nossas casas e vai parar em algum lugar irregular de alguma forma, né?
E o que vai contaminando nós temos, quer dizer, um dos problemas mais sérios que nós temos por conta disso é a contaminação dos rios, especialmente próximos às áreas urbanas, né, Edson? É um dos maiores problemas que a gente tem, ou você ainda apontaria outros mais graves?
Esse é um problema grave, que a poluição, né, o esgoto é um poderoso transmissor de doenças também, então a gente fala muito disso há muitos anos, né, além de você ter toda uma poluição, você acaba prejudicando aquela água, e hoje a água é um tema muito discutido, né, em Brasília, que a gente acabou de ter o Fórum Mundial da Água, falando das incertezas do que virá no futuro com relação ao acesso à água, e a gente poluindo a pouca água que ainda tem com esgoto, né? Então isso é muito prejudicial, se a gente pensar só em relação ao volume de água, mas se a gente pensar nas doenças que são transmitidas por esse esgoto quando ele cai nos cursos hídricos, aí o problema toma uma dimensão ainda maior, né? E pelos cálculos e pelos dados do próprio governo federal, a principal vítima disso são as crianças pequenas, né, que se contaminam muito e adoecem.
Sim. Agora, Edson, desde que o Instituto Trata Brasil começou a fazer esses levantamentos e, enfim, a gente sabe que essa questão do problema do saneamento não é uma questão nova. Por que que ela está avançando tão pouco? Quer dizer, a gente não vê um salto, digamos assim, nesses dados. Se a gente fizer a comparação, por exemplo, dos últimos 7, 8 anos, a gente não vê um avanço significativo nesses dados, um avanço tão significativo, tão importante. O problema aqui é só vontade política ou existem outros fatores que, na sua opinião, contribuem para que a gente não avance nesse aspecto no país?
Então, o saneamento, como obra de infraestrutura, ele demanda muito recurso e demanda tempo, né? Qualquer obra dessa de saneamento são obras de 4, 5 anos, pelo menos, né? Porque você faz o projeto, vai atrás de recursos, depois tem a própria obra, né? Que sempre causa algum incômodo na cidade. A questão é o seguinte, isso sempre precisa de uma decisão política. Não acontece nada se não houver a vontade do prefeito, de um governador, do presidente da República, porque são obras que dependem de recurso também. Então, o que a gente assistiu foram décadas de falta total de investimento em saneamento no Brasil. E a partir de 2007, isso começou a ser revertido com o PAC Saneamento, com a criação do Ministério das Cidades. Então, a gente vem assistindo a um avanço nos últimos 10, 11 anos. O problema é que esse avanço está muito concentrado em alguns estados onde a situação já é boa. Se a gente pegar esses 11 bilhões e meio que o Brasil investiu em 2016, 4 bilhões e meio vieram de São Paulo. Uhum. Então, se você ver, de 11,5, 4,5 vieram de São Paulo, sobra 7 bilhões para o resto do Brasil inteiro. Então, muitas vezes, o número esconde a realidade. A gente tem um investimento muito concentrado em São Paulo, no Paraná, Minas, um pouco no Rio de Janeiro, e nós temos a região norte toda sem nada, sem avanço praticamente nenhum. O Nordeste avançando, mas avançando também pouco. Mesmo estados como Santa Catarina, tem pouco mais de 20% de coleta de esgoto. Então, a gente, como país, a gente tem avançado muito pouco. O avanço tem sido muito concentrado onde já é bom.
Uhum. Agora, mas é um avanço lento, e o problema da captação é outro problema muito sério, né? Tem municípios, por exemplo, que até tem um bom percentual do que é captado, é tratado, só que não tem um grande percentual de captação do esgoto, né?
A gente tem vários cenários, né? A gente tem cenários onde a coleta de esgoto é muito alta, então a maior parte das casas tem coleta de esgoto, mas não construíram as estações de tratamento de esgoto. Então, na verdade, você desloca o esgoto das casas e acaba jogando num curso d'água mais longe. Essa água já poluída, ela vai ter que ser usada por um outro município para poder coletar e poder tratar, para poder mandar para a sua população. Então, na verdade, um vai contaminando a água do outro. Então, a gente tem cidades que estão avançando muito, estão muito perto de padrões europeus, por exemplo, né, que são os melhores colocados nesse ranking, caso de Franca, caso de Santos, Uberlândia e Minas, Niterói no Rio de Janeiro, são cidades que investem há muitos anos. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que essas cidades estão boas? Porque elas investem há muitos anos, independente da mudança política, de qual é o prefeito, de qual é o partido, essas obras precisam continuar, porque você demanda muito tempo. Mas quando há descontinuidade política, vem um prefeito e acha que aquilo não é importante, vem um governador e acha que a empresa estadual não precisa de recursos, isso faz com que o saneamento pare e aí os indicadores, além de não aumentarem, eles ainda caem, porque a população vai aumentando e à medida que você não consegue atender, os indicadores ainda caem.
Agora, qual é a situação de Brasília, Edson, que é a capital?
Então, Brasília, os indicadores são desse eixo monumental aí, nessa parte nobre aí de Brasília, eles são bons. Os valores de atendimento são bem altos, né? As perdas de água são menores, é uma cidade mais planejada também. Então, via de regra, os indicadores de Brasília estão bons. Agora, quando você considera o entorno, a cidade satélite, esses números estão em outro, e estão nos indicadores já de Goiás, né? Não estão nos indicadores da, aí, por exemplo, da empresa operadora aí de Brasília. Então, esse eixo está muito bem atendido, apesar da falta de água, que a gente está acompanhando bastante tudo, mas quando a gente olha o estado de Goiás, a situação já é menor.
Agora, o senhor falou da desigualdade entre as regiões, que é muito gritante, né? O norte, 90% dos brasileiros não tem serviço de saneamento básico, já o sudoeste nós temos aí com um saneamento básico bem a contento. Qual é a expectativa do senhor para a universalização dos serviços de tratamento de esgoto no Brasil? Você acha que falta muito para resolver essa questão?
Então, falta sim. A gente acompanha há 10 anos os indicadores nacionais, né? O que a gente vê é que nesses indicadores de esgoto, principalmente a coleta de esgoto, ela tem avançado menos de um ponto percentual ao ano. Então, se a gente extrapolar os últimos 10 anos, a gente joga 50 anos para frente. O governo federal, já há alguns anos, ele vem trabalhando com a estimativa de resolver em duas décadas, né? Tanto que o Plano Nacional de Saneamento, que foi promulgado em 2013 pela presidente Dilma Rousseff, ele falava em 20 anos para resolver o problema. Quer dizer, 20 anos... Se a gente continuar como a gente vem nos últimos 10 anos, é impossível. É possível se houver uma mudança radical de visão, e o próximo presidente da República tenha uma no saneamento um item muito importante, que ele garanta recursos de longo prazo, que ele acelere esses investimentos, que os próximos governadores olhem com carinho para essa infraestrutura, para que as suas empresas estaduais, que hoje são 70% dos brasileiros, são atendidos por uma empresa estadual. Então, é fundamental que os governadores olhem para essas empresas, façam elas serem bem geridas, serem eficientes, eficazes, porque é uma empresa como outra qualquer, não é porque é pública que pode ficar lá jogada, abandonada, sem ninguém cuidar direito, né? Uhum. É o que muitas vezes é o que acontece. Você tem, principalmente a região norte, as empresas estaduais estão numa situação crítica. Muitas não conseguem pagar nem o próprio salário dos funcionários, né? Então, uma empresa dessa nunca vai conseguir levar água e esgoto para a população. Então, os governadores têm um papel fundamental. O próximo presidente, porque é da onde vem a maior parte dos recursos, é aí de Brasília. E os prefeitos, né, porque a titularidade do saneamento é do município. Uhum. Então, a primeira autoridade que deveria se preocupar é o prefeito, né? Mas muitas autoridades ainda acham que é uma obra pouco atrativa, que não dá voz.
Nossa, ainda pensam assim, é? Poxa, que coisa.
No século XXI, a gente ainda encontra autoridade que acha que é melhor fazer viaduto, que é melhor asfaltar novamente aquilo que já foi asfaltado, e deixa essa infraestrutura tão elementar em segundo plano. E atrás desses números existem milhões de pessoas que sofrem, né, todos os dias por não ter o mínimo necessário.
É complicado. São 8 horas e 14 minutos, nós estamos conversando aqui com o Edson Carlos do Instituto Trata Brasil, falando aí sobre saneamento, esse retrato aí colocado pelo Instituto através de um levantamento divulgado agora. Edson, a questão do desperdício no Brasil, a gente tem uma questão muito séria, que é desperdício de água potável, inclusive por baixa qualidade nas adutoras, em serviços de encanamento de água que vai para as casas das pessoas. Quer dizer, a gente está desperdiçando aí no Brasil mais de 30% de água potável que é gerada através do tratamento, não chega à casa das pessoas, não chega onde tem que chegar. Vocês têm algum levantamento a esse respeito de quanto isso está prejudicando o fornecimento de água potável para a população?
Então, em qualquer lugar do mundo, você tem perda de água na distribuição. Entre a estação de tratamento até a nossa casa, você tem, às vezes, dezenas, centenas de quilômetros de tubulação e é impossível você garantir que nada disso vaze, por exemplo, né? Então, qualquer lugar do mundo vaza. Mas o que é aceitável no mundo todo são perdas abaixo de 15%, 10% na Europa, no Japão até bem menos, né? Então isso é considerado razoável, né? Aceitável. O Brasil está nessa faixa de 38% há muito tempo, né? Pelo menos há 10 anos nós estamos nessa faixa. Então significa que a gente não vem atacando esse problema que é fundamental, né? Isso não se discutia quando não havia problema de falta de água. Ninguém discutia esse indicador, né? O Trata Brasil trouxe à tona isso, principalmente na crise hídrica aqui de São Paulo, e aí todo mundo começou a ficar espantado. Como assim? Cada 100 litros, 38 não chegam de alguma forma nas pessoas? Esse é um número oficial, né? Logicamente que aí tem roubo, tem gato, tem um monte de coisa aí dentro, mas oficialmente o Brasil perde em torno de 38% da água já potável. Isso demanda investimentos, né? Porque você tem que trocar a tubulação muito antiga. Aqui em São Paulo nós temos tubulações de 70, 80 anos. Então, é impossível que uma tubulação dessa não esteja vazando. Então, a Sabesp precisa investir continuamente em troca de perdas, melhorar os hidrômetros para poder marcar melhor a água que a população consome, combater as fraudes. Aqui tem muita fraude, principalmente hotéis, lava-rápidos. Isso aí sempre encontra muita fraude. Então, isso precisa ser atacado todo dia, porque a água é a mesma, nós não temos duas águas. A gente compete pela mesma água. Uhum. Então, se você perdeu essa água na rua, é menos água que vai chegar para a população, mais esforço que a população vai ter que fazer em períodos de escassez. Então, ao mesmo tempo que a gente é cobrado para tomar banho mais rápido, não usar água potável para lavar o carro, não lavar calçado, a autoridade também tem que fazer a sua parte.
Sim.
Então, não adianta, né? É isso que a gente fala. Todo mundo tem que fazer a sua parte, a autoridade principalmente.
Perfeito. É uma questão de... Agora, a questão de investimento, outro aspecto que chama muita atenção é que esses dados, esse dado que eu fiquei estarrecido aqui, que, né, apontando que menos de um quarto do recurso que é arrecadado que são arrecadados, né, foram investidos no setor de saneamento. Ou seja, o recurso que entra no setor do próprio setor de saneamento, seja através da conta de água, né, especialmente através da conta de água que a população paga e as empresas também pagam, uma parte pequena disso é que é reinvestida no setor. Que impacto isso tem na questão do saneamento aí de modo geral para a população? E como é que se poderia resolver isso? É através, por exemplo, de um aperfeiçoamento da legislação que obrigasse o gestor a investir, né, na água, aquilo que ele arrecada com a própria água?
Então, esse indicador ele é muito importante, porque é muito comum a autoridade ou a empresa operadora dizer que não investe porque não tem recurso, né? Então, a gente pega esse indicador porque, sabe, bom, as pessoas pagam a tarifa de água, então algum recurso chega. Logicamente que a maior parte desse recurso é para a própria empresa, para pagar seus funcionários, para pagar energia elétrica, produto químico. Lógico que a gente não, ninguém exige que você reinvista tudo que você arrecada, porque você tem que fazer a empresa andar. Mas o mínimo necessário, em torno de 20, 25, 30%, você tem que aplicar, né? É o mínimo. Até isso para cidades que já estão bem. Cidades que estão ruins tem que tentar. Agora, você só vai conseguir fazer isso se você tiver uma empresa bem gerida, com custos compatíveis, com o número de funcionários adequado. Então, muitas vezes, a empresa não tem essa sobra de caixa para poder investir, porque ela está inflada, cheia de funcionários, não sobra dinheiro mesmo. Isso que a gente fala, empresa de água e esgoto é uma empresa, como qualquer outra empresa. Tem que ser gerida como empresa, né? Ela não está lá para acatar os amigos do prefeito, ela não está lá para os amigos do governador, ela está lá para ser uma empresa, uhum, para prestar serviço para a população, para levar o melhor serviço no menor custo possível. Se você tiver uma empresa bem gerida, vai sobrar caixa, sim, para poder investir. E o que a gente vê aí é que, infelizmente, a maior parte do recurso arrecadado vai vir a caixa e vai servir para pagamento da própria empresa, e pouco se reinverte no próprio serviço de água e esgoto.
É um caso realmente complicado, né, de se entender. Agora, Edson, você, falando de um modo geral, diante de todos esses dados, diante de todas essas questões, eu perguntaria a você, é uma pergunta que eu acho que é muito difícil de se responder, mas eu vou me atrever a fazê-la. Dá para a gente pensar que o Brasil consegue parar esse processo de falta de investimento, de falta de busca de recursos, de, enfim, todos esses fatores que a gente mencionou aqui, elencou aqui durante essa entrevista, que levam a essa condição de saneamento que nós temos hoje, tão desfavorável à população? Dá para a gente pensar que a gente consegue agora dar um alerta e parar esse processo e começar a recuperar a questão do saneamento para a nossa população, que ainda tão desassistida nesse aspecto? O que você espera do futuro, Edson?
Bom, eu sou otimista, né? Eu não sei como, todo dia eu acordo, respiro fundo e vou fazer esse trabalho de mobilização da sociedade para falta de saneamento básico, porque, uhum, eu acho que a chave está na mão do cidadão. A gente discute muito pouco esse problema, né?
Sim.
A sociedade discute muito pouco. E as famílias nem sabem que tem direito a uma água para beber.
Uhum.
Então, eles nunca cobraram, nunca falaram nada sobre isso, nunca discutiram com o vereador, com o prefeito, nunca fizeram um abaixo-assinado. Então, a mobilização da sociedade em torno do saneamento é muito pequena, mesmo 10 anos depois que o Instituto vem batendo nessa tecla, né?
Uhum.
Então, a gente sabe que a prioridade política depende da prioridade do eleitor.
Sim.
E quando a gente sinaliza numa pesquisa eleitoral que a gente quer mais hospital, mais posto de saúde, é coisa que todo mundo adora fazer.
Uhum.
Porque aí põe a placa lá, faz a banda de música, corta a fita e fica com o nome para a história.
Uhum.
Enterrar a tubulação é um negócio que ninguém gosta, ninguém acha charmoso.
Uhum.
Ah, o esgoto é um negócio chato. Pô, é isso, ele chama básico porque ele deveria ter sido feito antes da cidade até.
Uhum.
O que a gente faz, a gente corre atrás do
prejuízo, né?
Então, se a gente conseguir apontar para os nossos governantes que isso é uma prioridade, que eu como eleitor, como cidadão, eu quero isso, a coisa começa a mudar. A gente já viu várias comunidades que se mobilizaram e hoje tem água, tem esgoto, então é possível sim. Uhum. Logicamente que é preciso também reforçar esse trabalho dos comitês de bacias hidrográficas, porque aí as cidades todas estão ali naquele mesmo fórum, para que elas possam talvez fazer projetos em conjunto para reduzir custo. Hoje cada cidade sai atrás do seu recurso, do seu investimento, quando elas poderiam muitas vezes trabalhar em conjunto para poder fazer um investimento só e não ficar cada uma lutando por si. Uhum. Então, existem mecanismos já criados, a gente não precisa criar coisa nova. O que precisa é o governo federal induzir isso. Como a maior parte do dinheiro vem dele, ele é que tem poder de induzir a solução e não ficar só distribuindo recurso, porque a gente viu que só isso também não vai resolver o problema. Então, é possível sim. O Brasil tem um compromisso internacional com as Nações Unidas de fazer isso até 2030. É muito difícil, mas é possível. Vai depender muito de quem vai sentar nessa cadeira aí da presidência nos próximos anos.
Edson Carlos, do Instituto Trata Brasil, conversando aqui com a gente sobre esse levantamento aí agora divulgado pelo Instituto, um retrato do saneamento básico no nosso país. Edson, muito obrigado por participar aqui do Com a Palavra nessa manhã de sexta-feira. Um excelente fim de semana para você. Sucesso na continuidade dessa luta e a gente está junto, estamos aqui apoiando e conversando a respeito, tentando fazer desse canal também, o nosso canal, né, na imprensa, um alerta à população e um alerta também a quem, né, tem autoridade para decidir, né, para a gente poder ter, de repente, uma mudança, uma melhoria desse quadro que a gente está vendo hoje em termos de saneamento do Brasil. Muito obrigado, grande abraço e um bom fim de semana, Edson.
Obrigado para você e para os seus ouvintes, bom fim de semana e vamos em frente que temos um país inteiro para resolver. Grande abraço.
Grande abraço, tá aí. Edson Carlos do Instituto Trata Brasil conversando com a gente.